Olá, boa tarde. Na Conferência de Líderes do Parlamento dos Açores decidiu adiar o plenário de dezembro devido à convocação do Conselho de Estado e à possível dissolução da Assembleia Regional na sequência da crise política que se vive no arquipélago. Num comunicado, diz que na sequência da convocação do Conselho de Estado para 11 de dezembro, a Conferência de Líderes do Parlamento Açoriano reuniu na tarde de ontem e decidiu adiar o próximo período legislativo, agendado para a semana de 12 a 15 de dezembro, ficando a aguardar a decisão do Presidente da República. Na nota não é indicada, no entanto, nenhuma nova data para o plenário deste mês. A decisão dos líderes parlamentares surge na sequência das audiências realizadas na quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, aos 8 partidos com assento parlamentar nos Açores, acerca da situação política na região após o chumbo do plano e orçamento para 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O homem com 35 anos foi detido em São Miguel por suspeita da prática de um crime de homicídio na forma tentada. Segundo a Polícia Judiciária, o homem foi detido por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido na cidade de Ponta Delgada, na manhã do passado dia 2 de dezembro. O crime foi cometido no âmbito de uma discussão iniciada nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna e com desenvolvimentos em outros locais do centro da cidade, envolvendo diversos intervenientes. Segundo a Polícia Judiciária, a vítima, com 25 anos, ao pretender conter a discussão, acabou por ser agredida através de um instrumento de natureza corto-perfurante na face e na região abdominal, tendo os ferimentos colocado a sua vida em perigo. O detido vai ser agora presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias e adequadas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores foi apresentado na maior conferência mundial sobre as alterações climáticas que está a decorrer no Dubai. O roteiro é financiado a 100% pela União Europeia e contém um conjunto de propostas para alcançar a descarbonização em 2050 em setores como os transportes, a agricultura, a energia e os resíduos.
Estão previstas medidas como o aumento substancial na produção e no consumo de energias renováveis, o aumento da eficiência energética, a eletrificação dos transportes, no caso da pecuária também com a suplementação dos alimentos dos animais e também com uma redução execuível de um ponto percentual por ano a partir de 2040 do efetivo de vacas leiteiras para atingirmos menos de 80 mil animais em 2050 e do lado do sequestro de carbono, também aumentar a capacidade de sequestro de carbono, nomeadamente através da florestação de cerca de 23.500 hectares de áreas protegidas, o que corresponde a cerca de 10% da área territorial das Ilhas dos Açores.
Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, esclareceu que, apesar do contributo dos Açores para o fenómeno do aquecimento global ser residual, isso não retira a responsabilidade da região em contribuir para a sua mitigação. O Governo dos Açores autorizou a SATA Erasores a operar numa rotação extraordinária Ponta Delgada-Horta Ponta Delgada às quintas-feiras de manhã, a partir de 14 de dezembro. Segundo uma nota do Executivo, face às oportunidades de mercado, às solicitações de residentes e instituições e às necessidades sinalizadas junto do Conselho de Administração da SATA Erasores, foi identificada a pertinência da adição desta nova rotação numa lógica de melhoria da qualidade do serviço e de incremento da conectividade da Ilha de Faial com o território nacional. Até este momento, a quinta-feira era o único dia em que não era possível sair do Faial e chegar a Lisboa antes das 22h45. A rotação Ponta Delgada-Horta Ponta Delgada permitirá uma nova possibilidade de ligação entre o Faial e Lisboa, que trará maior eficiência e comodidade às deslocações de residentes e novas opções para os potenciais visitantes, diz ainda a nota do Governo açoriano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do governo disse que a região quer ser uma referência mundial ao nível da sustentabilidade do mar e deve fazê-lo indo à frente. José Manuel Bolieiro falava na inauguração da requalificação do entreposto frigorífico de São Mateus da Calheta em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O governante sublinhou que o entreposto de frio é essencial para valorizar o pescado.
O entreposto de frio é essencial em cada uma das nossas ilhas para valorizar o pescado, para potenciar não apenas a sua preservação, mas a manutenção da sua qualidade, para, enquanto produto de mercado, não perder preço. Pelo contrário, valorizar o rendimento de pescadores e de armadores. Potenciar a sua transformação e a sua industrialização com valor acrescentado.
O entreposto frigorífico de São Mateus da Calheta, na Ilha Terceira, pertence à Lota Açor e foi feito um contrato de comodato com a Associação Terceirense de Armadores, que promoveu a sua recuperação e dos equipamentos existentes. O edifício estava desativado há cerca de 15 anos e as obras, de 150 mil euros, tiveram uma comparticipação regional de 80% do valor global. O Governo Regional aprovou uma resolução que aumenta de 30 para 50 cêntimos o regime de compensação aos armadores de embarcações de pesca local, equipadas exclusivamente com motores fora de borda, a gasolina. Segundo o documento hoje publicado em Jornal Oficial, o Executivo alterou o número 4 de uma resolução do Conselho de Governo para fazer face aos custos acrescidos de exploração derivados dos sucessivos aumentos do preço de venda ao público dos combustíveis.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O financiamento público das estruturas artísticas dos Açores aumentou de 500 mil euros para 3,5 milhões desde o último ciclo, disse o Ministro da Cultura. Segundo Pedro Adão e Silva, no quadro dos apoios diretos do Ministério da Cultura à região, que só acontece desde 2017, foram multiplicados por 5 o financiamento em relação ao ciclo anterior.
Até 2017, as estruturas das regiões autónomas não se podiam candidatar às verbas do Ministério da Cultura. Isso passou a ser possível no ciclo de programação e de apoio anterior, de 4 anos, e aqui nos Açores tínhamos 2 estruturas apoiadas. Neste ciclo, que se iniciou há um ano, pouco mais, temos cerca de 20. Os apoios eram 500 mil euros no ciclo anterior e agora são 3 milhões e 500. Isso é muito significativo, porque esses recursos traduzem-se em capacidade efetiva de criação, de estabilização e de previsibilidade na cultura, também aqui nas regiões autónomas.
Pedro Adão e Silva, que está de visita aos Açores, adiantou que vai assinar esta terça-feira, em Angra do Heroísmo, um contrato de financiamento que visa a recuperação de 2 igrejas. Manifestou o desejo de, no futuro, os apoios públicos às estruturas artísticas aconteçam em mais áreas, como, por exemplo, na música, com as filarmónicas. Ontem, o governante manteve em Ponta Delgada um encontro com as estruturas artísticas, apoiadas pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes. O Dia Mundial do Voluntariado, comemorado hoje, foi instituído pela ONU em 1985. Para assinalar a data, a Atlântida falou com 3 testemunhos de áreas distintas sobre a importância de doar o seu tempo a favor de uma causa em que acreditam. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Bill Caetano, presidente da Associação Ecológica Amigos dos Açores, do qual faz parte há quase 2 décadas, refere que o voluntariado ambiental não tem uma causa e efeito associada, mas pode ter um valor simbólico muito elevado.
Significa muito para mim, no sentido pessoal, porque considero que estou a disponibilizar o tempo do meu. Considero que é de facto importante o voluntariado e o associativismo, se bem que muitas das vezes, perante algumas reflexões que fazemos, se o mundo funcionasse de uma forma perfeita, não seria necessário algumas das atividades que nós fazemos enquanto associação e outras associações também.
Segundo o responsável, as ações desenvolvidas pela associação relacionadas com a proteção do ambiente ajudam a alcançar novos públicos, a sensibilizar e a envolver as pessoas em determinadas tarefas. Por sua vez, Helena Moraes faz parte da Associação de Voluntários da Clínica do Bom Jesus e a Atlântida. Confessa que o facto de promover bem-estar e a felicidade aos outros é o que a move há 21 anos.
A importância de ser voluntária é porque o voluntariado funciona em dois vetores. Leva o bem-estar ao doente e procura levar-lhe a normalidade também, como recebe em troca muito mais do que dá, porque sentimos a alegria de ver o outro feliz.
A também presidente da Associação de Voluntários da Clínica do Bom Jesus revela que tem sido uma inspiração para muitos outros.
Sim, com certeza. A maioria dos voluntários que lá está foram convidados por mim através da Legião de Maria, de quem faço parte também. E, portanto, eu fazia aí o recrutamento deles. E, portanto, muitos deles, que me conheciam bem, quiseram, com o meu testemunho, seguir o voluntariado.
Já Sofia Lima, voluntária no núcleo de São Miguel Animais de Rua, desde 2008 desenvolve um trabalho em duas vertentes, tanto no âmbito de captura, esterilização e devolução de animais, bem como na ajuda de pessoas carenciadas.
Pedidos de ajuda chegam-nos sempre através de alguém que precisa de ajuda ou conhece animais que precisam de ajuda, e quando realmente o nosso trabalho chega às comunidades, nós conseguirmos trabalhar com pessoas é sem dúvida o que nos faz levar a alma cheia para casa ao final do dia. Portanto, não ajudar só os animais, a esterilizar e a alimentar e a tratar e tantas outras vertentes que nós fazemos diretamente com os animais, mas também poder ajudar as famílias carenciadas que muitas vezes não têm qualquer capacidade de dar o mínimo de condições aos seus animais, ou situações onde os animais estão a reproduzir há muito tempo ou porque estão doentes há muito tempo.
Apesar das adversidades que a Associação Sem Fins Lucrativos enfrenta diariamente, Sofia Lima reconhece que o que a motiva é o acreditar na causa e admite que só quando a reprodução de animais estiver controlada é que será mais fácil fornecer melhores condições aos que existem, tanto nos canis como em famílias de acolhimento.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Clube de Judo de Angra do Heroísmo celebrou este fim de semana 40 anos de vida. Para comemorar a data, o clube realizou um jantar onde homenageou o sócio fundador Pedro Rocha Alves e o antigo treinador e dirigente Mário Duarte. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Durante a celebração, o presidente do Clube de Judo de Angra do Heroísmo, Luís Rendeiro, destacou o orgulho e a responsabilidade que tem em liderar este clube.
É uma alegria muito grande poder celebrar estes 40 anos e, ao mesmo tempo, começa a ser uma herança, eu não diria pesada, mas de grande responsabilidade, trazer e conduzir os destinos de uma embarcação com este lastro, com este currículo, com esta importância, porque o judo nos Açores e, de modo particular, na Terceira, e para mim, de modo ainda mais querido, o meu clube tem sido capaz de, com prata da casa, com treinadores locais, com atletas locais, se manter a ter resultados em toda a linha, a nível local, a nível regional, a nível nacional e a nível internacional. Este clube pode-se gabar de ter esse currículo. E, portanto, os desafios nesse sentido, os atuais, não são tão diferentes dos antigos, porque a parada sempre esteve muito alta. E, se calhar, o desafio maior é preencher uns sapatos difíceis de calçar e é não fazer pior do que quem esteve antes. Quem esteve antes fez muito bem. E, portanto, é incontornável o trabalho, o percurso e a herança deixada pelo professor Mário Duarte em todos os anos em que dirigiu este clube, sempre como treinador, também em simultâneo como dirigente. É incontornável o património desportivo que deixou nesta instituição e em nós todos, que também fomos atletas e que hoje somos atletas, treinadores, dirigentes, acumulando funções, fazendo o que se pode. É uma riqueza muito grande e o grande desafio é esse, é não esmorecer.
O clube, que é representado por cerca de 70 atletas, tem alcançado bons resultados, mas no futuro seria ótimo se alcançasse os Jogos Olímpicos.
O judo açoriano tem ido longe. Se há modalidade nesta região que tem podido mostrar bom trabalho, uma delas é o judo, certamente, sem querer desmerecer todas as outras em que também se trabalha muito bem. Mas o judo é uma das modalidades onde se trabalha bem na região e onde ser campeão dos Açores é mesmo muito difícil. E por isso é que tradicionalmente os atletas açorianos vão às provas nacionais e têm ótimas prestações. E portanto, não direi que o céu é o limite, mas andará muito lá perto. Nós tivemos já no judo açoriano atletas à beira dos Jogos Olímpicos, ainda não tivemos, desde o primeiro atleta português a participar no judo, foi o professor Costa Matos, natural da Ilha de São Miguel, não voltámos a ter um açoriano, mas o nosso desafio continua a ser esse, e a atual Associação de Judo tem criado também todas as condições em termos de estágios, de competições, de promoção da modalidade e nós clubes a trabalhar em conjunto para que essa realidade de ter as docas açorianas nos Jogos Olímpicos volte a ser possível.
Luís Rendeiro, presidente do Clube de Judo de Angra do Heroísmo, que celebrou 40 anos de vida.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.